Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos diplomatas. Sempre é um prazer estar conversando e trazer as informações decorrentes dessas três audiências, na verdade, que aconteceram na semana passada, justamente nesse processo de aproximação, de transparência e de clareza com a comunidade. E lá no bairro Aimoré, na segunda-feira, dia 29, nós ficamos surpresos com a participação já no primeiro dia, na primeira audiência, praticamente 100 pessoas estavam presentes, mostrando interesse por aquilo que acontece, por aquilo que vai interferir também no seu dia a dia. E o projeto apresentado é aquilo que já estava alinhavado com o Ministério, com o BRDE, na verdade. E dentro desse conceito há uma série de interferências, né? São mais de 40 interferências que acontecem, interferências que eu chamo aqui é remoção de muro, remoção de cerca, ajuste de muitas vezes até da própria varanda da casa, que em alguns momentos foi permitido que fosse construído em cima de alinhamento. E tudo isso foi muito bem aceito e a comunidade está pronta e quer participar, inclusive, no sentido não somente de fazer as mudanças necessárias, mas também se oferecendo para ajudar a fiscalizar a obra, o que é um bom conceito, né? Que como administração municipal, nós vamos licitar a obra e a empreiteira vai executar e vamos estar acompanhando. Mas ninguém melhor do que quem mora nas proximidades, que vai perceber essa condução desse trabalho como um todo e também nos ajudar nesse sentido de acompanhar o resultado da obra em si.
Essas interferências, prefeito, no caso, quando for ocorrer a necessidade de retirada de algum muro, de varandas, conforme o senhor colocou, essa reposição, de que forma que ela vai acontecer depois da obra da rua, no caso, terminada?
É, nós vamos agora, nessas duas semanas agora seguintes, estamos trabalhando com a possibilidade, com o trabalho de ir em campo, né, e realmente mostrar para o proprietário o quanto que vai interferir, porque tem muros que estão desde 40 centímetros até 1,10m, 1,20m, que tem que ser removidos. Então vai ser feito um piquetamento disso, para as pessoas terem noção para onde que vai. Nós vamos pedir que as pessoas já removam isso antes de iniciar a obra, que isso agilize, porque se fizer isso no curso da obra, vai atrasar mais um tanto, né? Então que já faça essa remoção, e o município ofereceu a parceria no seguinte sentido, de que tudo que for, normalmente as pessoas já tiveram alvará no passado, mas como o município não tinha uma definição correta dessa largura, acabou muitas vezes autorizando a construção em lugar indivíduo. E em virtude disso, nós pedimos a colaboração e os proprietários concordaram, né, isso nas três situações, de que o município fornece o material e o proprietário fica responsável pela execução do serviço, né, a mão de obra, enfim, todas as interferências necessárias para que haja o deslocamento do muro, é responsabilidade dos proprietários.
Certo. Qual é o trecho da obra a ser executada no bairro Aimoré, prefeito?
Ela pega desde o final da rua Prefeito Carlos Boas, vindo do sentido contrário, né, na confluência das ruas Terra Natal e Grindavinkl, vem até nas proximidades da residência do Dr. Osni, na região dos Raspos, ali, mais conhecido na Guaviruma, porque o trecho inicial da obra já foi feito em 2014, quando nós fizemos a obra do Fundan, e fizemos já o alargamento para 10 metros, e ele está em boas condições, então dali para frente que vai ser feito. Só em torno de 4 quilômetros de recuperação, de revitalização que será executado.
Previsão de início, previsão de término, professor?
O início depende da finalização do projeto, aprovação de toda a autorização da licitação pelo BRDE, mas nós estimamos aí no prazo máximo de 6 meses para estarmos iniciando a obra, né, e com um cronograma de execução de 6 a 8 meses.
A situação do bairro Guabiruba Sul ficou definida da mesma forma que o bairro Aimoré? Como é que a comunidade recebeu, prefeito?
Muito idêntica, né? E também lá, quando nós tivemos a audiência, um grande público compareceu. Volto a dizer, essa participação hoje cada vez maior nas audiências, nessas oportunidades, ela tem se mostrado uma realidade, uma vez que a população realmente, não só pelo fato de acreditar, mas ela se sentir parte do processo, né? Ela tem sido um grande contribuinte nesse aspecto. E Guabiruba Sul também, uma população mais de 100 pessoas presentes lá, houve vários questionamentos e muitos com fundamento, e era bom, que ajuda a amadurecer, na verdade, e tirar todas as dúvidas, mas da mesma forma, nos mesmos princípios, né, com o deslocamento necessário de muros, enfim, das interferências, e é o mesmo modelo onde o município oferece, na verdade, essa questão dos materiais, e os proprietários ficam responsáveis pela mão de obra e sua execução também.
Em no bairro Guabiruba Sul, a obra também deve ter início e término dentro do mesmo prazo, ou há um cronograma? Primeiro um bairro, depois o outro, como é que vai
acontecer? A princípio as duas obras devem andar simultaneamente, né? Uhum. Porque a operação de crédito é uma só, havendo a aprovação por parte do BRDE, do Ministério também, que é responsável, que a gente possa conseguir os recursos, e dentro desse aspecto, nesse cronograma de 6 a 8 meses, as duas obras devem estar concluídas.
Certo. Guabiruba, Lajeado Baixo, aliás, foi a última audiência, né?
Lajeado Baixo foi uma situação diferente, lá nós, junto com a Câmara de Vereadores, a Câmara realizou a sessão itinerante, que já é um modelo muito bom que o Abril conseguiu construir isso. Tem que parabenizar o Legislativo por essa aproximação com a comunidade. E dentro da sessão itinerante tivemos o espaço para apresentar o projeto também. Lá dá uma interferência maior, são 6 ruas na comunidade de Lajeado Baixo, né, são quase mais de 5 quilômetros de pavimentação em relação a isso. E da mesma forma, né, e o que chamou atenção bastante, as lideranças da comunidade, inclusive os pastores da Igreja Adventista estiveram presentes também, mas além desses, todos os mais líderes comunitários, associação de moradores, diretor de escola, enfim, todos apoiaram muito, direcionaram muito o apoio na necessidade das pessoas entenderem que é preciso ceder alguma coisa para ter um benefício. E isso é importante, porque até então o cidadão como um todo, talvez não seja só em Guabiruba, ninguém quer dar um pedaço de terra para alargar uma estrada, ou para fazer um ponto de ônibus, fazer uma calçada bem feita e tal. As pessoas entendem como uma usurpação de propriedade, né? E dentro desse quadro, todas as conversas convergiram, isso de uma forma espontânea, e ao final se sentiu uma grande aceitação da comunidade, no sentido de, na hora, tudo que precisar fazer, nós vamos fazer, né? Se pontificando, inclusive, já antecipar as etapas, basta o município indicar, e por isso que agora nós temos um desafio, através do setor de planejamento e obras, nos próximos 2-3 semanas, estar piqueteando no popular, para as pessoas entenderem, colocando lá os marcos, onde que vai ter que ser removido, onde que não, e com isso as obras devem começar, porque Lajeado Baixo é uma licitação que já está em andamento, ela deve abrir agora no dia 16 de maio, e a partir dali, conhecendo os vencedores, havendo aprovação, isso volta para o BRD também, a operação também através do BRD, é avançar cidades. Então, logo seja autorizada a ordem de serviço, a gente vai dar início e startar. São as primeiras obras que devem começar, eu acredito, no prazo máximo de 60 dias.
Qual é o valor de investimento que será feito em cada obra, prefeito?
Lajeado Baixo, e aí contempla também o Antônio Fischer, mas então na ordem de 6,5 milhões, quase 7 milhões. A Aimoré e Guabiruba Sul, as duas em conjunto, são em torno de 10 milhões de reais, que nós temos já autorização, a Câmara aprovou essa operação de crédito no ano passado já, e isso, então, talvez tenha que adicionar alguma coisa, que Guabiruba Sul mostrou uma necessidade de interferência maior do que nós tínhamos previsto inicialmente, justamente pela análise do solo e subsolo, onde vai ter mais remoção, e, na verdade, o reaterro com pedras, enfim, toda essa estrutura que tem que ser preparada, porque o asfalto, se não tiver uma base boa, não adianta você fazer uma camada bonita por cima, ele tem pouca resistência. Então, talvez acrescente um pouco, nós estamos na finalização agora desse projeto e do orçamento, vamos levar isso à Câmara de Vereadores novamente, se houver necessidade de um aporte dessa operação de crédito, ou se não, vamos trabalhar dentro daqueles valores já previstos, mas se não, o total das operações de crédito supera os 6 milhões de reais.
O investimento para a recuperação, no caso dessas residências que serão atingidas de alguma forma com remoção de muros ou varandas, essa verba está dentro desse projeto de financiamento do BRDE, ou aí nesse caso será a verba própria da prefeitura?
Não, é com recurso próprio do município, próprio. Nós já temos uma reserva.
O financiamento
só
contempla a questão da rua mesmo.
A execução das obras em si mesmo, né? Todas as interferências, as remoções, enfim, todas essas obras complementares, digamos assim, elas são de responsabilidade do município, né? Temos uma contrapartida no financiamento também, né? E dentro dessa linha, esse recurso já está todo reservado, né? Nós fizemos esse cuidado já desde o ano passado, quando a operação foi aprovada, que a gente se garantisse em relação à contrapartida e também a essas obras complementares. É um recurso que hoje nós temos disponível para poder executar.
Agora, as comunidades também estão começando a perceber, né, prefeito, conforme o senhor colocou anteriormente, usando o Lajeado Baixo como exemplo, mas certamente nas outras comunidades foi o mesmo entendimento, e que também a comunidade, ela é beneficiada com uma obra dessa, as próprias propriedades, né, elas são beneficiadas porque há uma, quer queira ou quer não, há uma valorização, né, com a reurbanização do local, né?
Sem dúvida nenhuma, né, é um conceito, é uma qualidade de vida, enfim, a grande parte do que estamos fazendo aqui, principalmente Lajeado Baixo, são obras hoje que são estradas de barro, onde nunca teve pavimentação, onde o convívio com a poeira, com a lama, se torna praticamente inadmissível em virtude do grande fluxo de veículos que nós temos, né? Nós usamos o caminhão pipa como paliativo, mas a gente sabe que ele não funciona. É quase que um engano, me engano que eu gosto, porque ele passa no verão, meia hora depois, já volta a poeira, e não tem como o caminhão estar circulando de meia em meia hora. Mas então essas obras, elas vêm trazer mais qualidade de vida, mais dignidade para essas famílias, né? Para as pessoas poderem realmente viver dentro do conceito de cidadania também. E esse é o lado importante, né? As pessoas, à medida que percebem isso, também estão se tornando cada vez mais parceiras, né? E mesmo o Guabiruba Sul e a Aimoré, que são obras que já são pavimentadas, mas com um asfalto bastante comprometido, que vinha gerando e vem gerando um custo de manutenção muito alto, por isso que nós optamos pela operação de crédito. Eu, pessoalmente, sempre fui muito resistente à questão de financiamentos, porque você acaba gerando um endividamento para os nas próximas administrações depois, mas de alguma forma, em algum momento, você tem que fazer a conta do custo-benefício. A operação de crédito nós fizemos aqui, eles têm prazo de 10 e 20 anos para pagamento e ficam dentro de uma possibilidade de amortização sem comprometer a continuidade do crescimento do município. E o que se paga, na verdade, de amortização ou do custo do financiamento é o que nós estaríamos pagando hoje como manutenção. Com isso, nós temos uma estrada muito melhor, nós temos as condições também dentro do projeto de implantação do serviço de transporte coletivo no município, de oferecer para a empresa, no momento do edital, também as vias bem organizadas. Com isso, a gente espera estar diminuindo o valor de tarifa também. Né?
Certo. O senhor falou, prefeito, que na média, nas três audiências públicas, digamos, em média, tivemos em torno de 100 pessoas participantes. A aceitação, ela foi unânime ou foi por maioria? E aí, até para fechar até a nossa entrevista, aquele morador que porventura, dentre esses, se sentiu de alguma forma prejudicado, não estiver aceitando muito bem essa questão de ter que ceder ali, como o senhor falou, meio metro, às vezes, de terra ou coisa parecida, de que forma que vai ser tratada essa questão, no caso?
É, o princípio, enfim, primeiramente...
Talvez dificilmente vai acontecer.
Dificilmente, houve pouca, né, praticamente... uma ou duas manifestações que se mostraram um pouco resistentes a essa questão das melhorias necessárias, mas ainda assim são pessoas que também elas têm o conceito e a sabedoria suficiente para saber que o município, na prática, ele tem o direito de fazer as obras, né? Seja por um processo consensual ou seja litigioso, se for o caso, né? Onde cabe o princípio da desapropriação, se eventualmente não houver o consentimento. Mas não tivemos, acho que não teremos necessidade em nenhum momento de usar desse artifício de desapropriação litigiosa, porque em todos os momentos a boa conversa, o bom entendimento, ele tem funcionado. E mais uma vez, acredito que essas obras vão ser mais uma vez um modelo nessa linha, onde o Guadalubense mudou. Eu diria mudou porque eu vivo em Guadalupe há 59 anos, eu sei o quanto era difícil para administrações passadas, em alguns momentos, poder operacionalizar esse tipo de ação. Porque havia resistência até por grupos políticos, sim, tanto de um lado quanto de outro. Nosso, quem vive em Guadalupe sabe que isso já foi muito mais forte. E cada vez menos tem se mostrado essa rivalidade no aspecto simplesmente de ser contra.
Uhum.
Já fui vereador, já tive meu comportamento de passado e por isso que eu falo por mim mesmo.
Sim.
Em alguns momentos eu tomava atitudes porque o grupo pedia que fossem tomadas.
Uhum.
Hoje as pessoas estão se tornando muito mais conscientes, estão se tornando muito mais responsáveis e isso tem dado um bom encaminhamento para aquilo que a gente faz na cidade. Os prefeitos passam, mas a cidade fica. E dentro desse conceito, tudo que for bem feito vai ser bom para todos.
Ok. Prefeito Matias, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista e sucesso aí na execução dessas obras, então.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade e agradecer a todos os guabirubenses que participaram dessas audiências e aqueles que não puderam estar lá também. E dizer que o projeto é de organização de uma cidade cada vez melhor, dentro de uma organização e dentro também de um planejamento de melhorias de serviços, né? Volto a enfatizar aqui a necessidade que nós temos no nosso transporte coletivo dentro da cidade. O comércio cresceu muito, a economia do município tá se alavancando, mas nós precisamos oportunizar também que as pessoas circulem dentro da cidade.
Sim.
Isso evita, na verdade, o excesso de veículos que diariamente transitam por nossas vias, que já são bastante comprometidas, as ruas são estreitas, elas são as mesmas ruas que nós tínhamos há 50 anos atrás, onde tínhamos 5 carros e hoje nós temos mais de 20 mil carros praticamente transitando diariamente, carros, motos e caminhões, e a gente precisa equacionar isso. Eu acho que o transporte coletivo ele vem nesse sentido de propiciar com que as pessoas deixem seu veículo em casa, utilizem um transporte público de qualidade, mas para ter um transporte público de qualidade você tem que ter as vias preparadas para isso. Então, dentro desse cenário, mais uma vez obrigado a todos, um grande abraço.
Okay.